Ok, vamos organizar o entendimento aqui.
Vamos lá.
Pensem numa doença autoimune. É, sem dúvida, um dos fenômenos mais fascinantes e bem trágicos também da biologia humana.
Com certeza. É bem complexo.
Pois é, o sistema imunológico, que foi perfeitamente desenhado para ser o nosso grande protetor, ele simplesmente sofre uma espécie de curto-circuito.
Uhum.
Em vez de atacar vírus ou bactérias invasoras, os anticorpos ficam confusos, sabe? E começam a atacar os tecidos saudáveis do próprio corpo.
Nossa, sim. O mecanismo que deveria preservar a vida passa a destruí-la de dentro para fora.
Exato. E essa dinâmica biológica serve como uma lente perfeita para a gente iniciar a nossa análise de hoje sobre uma das emoções mais complexas da experiência humana.
E o que é fascinante aqui é como essa imagem espelha exatamente o nosso dilema espiritual.
Total.
Porque a emoção que a gente vai observar à luz do contexto hoje, ela possui um propósito original de proteção, de justiça. Mas na esmagadora maioria das vezes, ela entra nesse estado tipo um estado autoimune mesmo e destrói o que deveria proteger.
É um perigo constante.
Muito. E é fundamental estabelecer logo de partida o alicerce teológico que vai permear toda essa discussão. O ser humano caído, ele é absolutamente incapaz de curar essa doença autoimune emocional por conta própria.
Uhum.
A gente tem uma dependência integral do poder regenerador e, claro, da graça diária do Espírito Santo. E aqui estamos falando da terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, que é o agente ativo da santificação e do avivamento genuíno na vida cristã.
É isso. E o nosso objetivo com a pauta de hoje é justamente municiar os professores da Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa, né? Trazer ferramentas sólidas para o estudo das classes neste sábado.
Exatamente. Esse é o foco.
Então, nós vamos refletir com profundidade sobre o ensino da lição 3 da atual série das lições bíblicas, que, lembrando para o pessoal, é uma produção da Secretaria de Escola Bíblica e publicada pela editora Promessa.
Isso aí. O título geral da série, para quem está acompanhando, é A Luta contra o Pecado, Ensinos Bíblicos para Viver a Fé Cristã em um Tempo de Relativismo.
E o tema central desta semana é a ira. O texto base que guia toda a análise está lá em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27.
Um texto clássico, né?
Muito clássico. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo.
Essa instrução de Paulo é tipo um tratado de psicologia e teologia em duas frases só.
Sim, é muito denso.
Porque o texto não ordena a erradicação do sentimento, mas impõe fronteiras bem rigorosas a ele. E antes da gente entrar na exegese bíblica mesmo, a gente precisa observar como essa emoção é tratada fora das páginas das Escrituras.
Ah, isso é fundamental.
Porque a cultura contemporânea moldou regras muito específicas sobre a expressão da raiva. E essas regras frequentemente entram em rota de colisão direta com a ética cristã.
Olha, o cenário da mídia atual ilustra isso perfeitamente. A gente vive numa era que não apenas tolera, mas ativamente exalta a agressividade, sabe? A reatividade.
Sem dúvida, é só ligar a TV.
Pois é. Se a gente for observar debates públicos, reality shows ou até a dinâmica das redes sociais mesmo, fica evidente que o ato de explodir ou ofender publicamente alguém foi reembalado.
Aham, ganhou uma nova roupagem.
Exato. O que antes era visto como falta de domínio próprio, hoje é aplaudido. É rotulado como autenticidade. O indivíduo que despeja a palavra sem filtro é celebrado como alguém de personalidade forte.
É a famosa desculpa do eu sou assim mesmo. E se conectarmos isso ao quadro geral do comportamento moderno, percebemos que essa desculpa se tornou um escudo para o narcisismo e para a crueldade verbal.
Nossa, muito bem colocado.
A cultura recompensa essa indignação performática, né? As plataformas digitais lucram com o engajamento gerado pela fúria. Então existe um incentivo sistêmico para manter as pessoas num estado perpétuo de irritação e conflito.
Mas aí isso obriga a gente a fazer um contraponto crítico aqui, porque há um argumento psicológico super popular que defende essa postura de botar tudo para fora.
Sim, a ideia da catarse.
Isso. A tese é de que a repressão das emoções adoece o corpo. E que esse ato de desabafar irrestritamente, gritar, colocar tudo para fora, seria benéfico para a saúde mental.
É o que mais se ouve por aí.
Então, se a sociedade aplaude o desabafo, e se a contenção supostamente causa até úlceras, a tentativa cristã de frear a ira não seria prejudicial à saúde humana? Como é que fica isso?
Bom, o que é fascinante aqui é que essa é uma tese amplamente difundida, mas que não se sustenta diante das evidências empíricas mais robustas.
Sério?
Sério. A ciência moderna valida a sabedoria milenar do texto bíblico. A lição até menciona o trabalho monumental daqueles psicólogos o John Gottman e o Robert Levinson.
Ah, sim, eu vi isso na lição.
Eles passaram décadas estudando casais em laboratório para entender por que os relacionamentos fracassam e criaram o que chamam de modelo em cascata da dissolução relacional.
E o que eles descobriram de mais chocante nisso?
Que o fator preditivo mais forte para o fim de um vínculo não é a ausência de amor, mas a incapacidade crônica de gerenciar a raiva e os conflitos.
Caramba! O modelo deles detalha como a ira mal gerida cria uma espécie de inundação fisiológica, né? Os batimentos cardíacos disparam para mais de 100 por minuto e o córtex pré-frontal, que é a parte lógica do cérebro, literalmente desliga.
Exatamente isso. A partir desse ponto, não tem mais comunicação, é só ataque e defesa. E o resultado prático é o que o Gottman chama de os quatro cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos.
Que são a crítica corrosiva, o comportamento defensivo, a atitude evasiva e o desprezo, certo?
Certo. E o desprezo é o mais letal de todos. Portanto, aquele desabafo irrestrito que a cultura incentiva, ele não traz cura. A ira cultivada no ambiente digital e despejada na vida real só contamina o ambiente.
Corrói a confiança.
Corrói a confiança e destrói os vínculos. Para os promessistas, comprar essa narrativa cultural não só arruína a saúde familiar e comunitária, mas compromete de frente o testemunho do Evangelho. A Bíblia nunca defende a repressão apática, mas a transformação do instinto através do domínio do espírito.
Perfeito. Então, se a solução não é a explosão destrutiva celebrada pela mídia, e também não é a repressão silenciosa que gera ressentimento, o caminho é voltar às fontes originais.
E direto para a palavra.
Isso. Refletir com profundidade sobre a linguagem utilizada nas escrituras nos oferece uma precisão quase cirúrgica sobre como lidar com a raiva. E os termos originais são muito reveladores.
Sem dúvida. Lá no Antigo Testamento, a língua hebraica é incrivelmente vívida, muito ligada à biologia do corpo mesmo.
Dá para sentir a emoção nas palavras?
Dá sim. O termo mais comum para ira é a palavra af, que literalmente se traduz como nariz ou narinas.
Nariz? Que curioso.
É. Frequentemente se refere àquela respiração ofegante e pesada de alguém enfurecido, sabe? Aquele bufar. E é o contexto que vai definir se essa resposta física está ligada a uma indignação justificada ou a um descontrole total.
Entendi.
E tem outro termo hebraico importante que é ketsef. Esse já carrega o peso de uma fúria destrutiva mesmo, algo que quebra, que estilhaça tudo.
Então o hebraico foca bastante na manifestação fisiológica, né? O calor no rosto, a respiração acelerada. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Essa transição de idioma e cultura altera a forma como a emoção é categorizada nas cartas de Paulo?
Altera profundamente. Traz uma camada extra de precisão cognitiva. No grego, a gente tem duas palavras cruciais que dominam o texto bíblico. A primeira é orgê.
Orgê.
Isso. Esse termo descreve uma indignação que tem raízes num julgamento moral. É uma ira ponderada, duradoura e geralmente baseada na percepção muito clara de uma injustiça. É justamente o termo que Paulo usa no nosso texto base lá de Efésios 4:26.
E qual seria a segunda palavra?
A segunda é taimos, que descreve uma paixão inflamada, sabe? Uma ebulição súbita da alma. É aquela raiva instintiva e incontrolável. E não por acaso, taimos é a palavra que está na lista das obras da carne em Gálatas 5:20.
Olha, Para dar materialidade a esses conceitos gregos, me parece que a diferença é basicamente de propósito e de controle, né?
Exato. Como você visualiza isso?
Tipo assim, o ai hebraico seria como um touro bufando, prestes a atacar. Já o orgê grego funciona como um bisturi cirúrgico. A lâmina é perigosa, corta, causa dor, mas o corte é calculado. É motivado pelo desejo de remover um tumor e salvar a vida do paciente.
Uma força focada em consertar um problema.
Justamente. E, em contrapartida, o Timus atua como um míssil desgovernado. Uma vez que o botão é apertado no calor da emoção, ele decola sem direção e explode no impacto, destruindo tanto o alvo quanto quem estiver por perto.
A imagem do bisturi que você trouxe ilustra perfeitamente a natureza da ira justa e divina. A Escritura não trata toda a forma de raiva como pecado.
Não mesmo.
O Salmo 7, versículo 11, declara que Deus é um juiz justo, que sente indignação todos os dias. E o próprio Cristo manifestou essa emoção.
Sim, lá no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 3.
Isso. Jesus estava na sinagoga e tinha um homem com a mão atrofiada. Lá, os fariseus ficaram observando para ver se Jesus curaria no sábado, mas não por compaixão ao homem, e sim para ter um motivo para acusar a Cristo.
Uma maldade absurda.
Sim. E o texto relata que Jesus olhou para eles com ira, entristecido pela dureza de seus corações.
E aqui fica claro o alvo do bisturi que a gente falou. Jesus não estava reagindo a um insulto pessoal ou a uma ofensa ao ego dele. A indignação dele era uma resposta moral direta contra o mal, contra a hipocrisia religiosa.
Eles valorizavam mais uma regra cerimonial do que o alívio do sofrimento humano.
Exato. A ira justa sempre confronta o pecado e a injustiça, mas ela nunca busca a destruição da pessoa em si. Ela é sempre acompanhada de tristeza pela condição caída do outro.
Isso levanta uma questão crucial, que é o perigo do nosso auto-engano. Por sermos caídos, a tendência natural é racionalizar os nossos desvios.
Nossa, verdade. Isso é muito fácil de acontecer, não é? A gente disfarçar nossos ataques de pelanca, o nosso orgulho ferido, botar numa embalagem espiritual e chamar de ira justa.
É muito sedutor chamar de zelo pelas coisas de Deus a fronteira entre confrontar a injustiça e só defender o próprio orgulho é extremamente tênue.
E a narrativa do rei Saul, lá no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 18 a 20, serve como um estudo de caso definitivo sobre isso, né?
Perfeito. É um exemplo clássico dessa transição catastrófica. Saul, diante do povo, provavelmente justificava a perseguição a Davi como uma questão de segurança nacional.
Tipo, eu tô protegendo o reino.
Isso. Mas a raiz real do problema surgiu quando as mulheres de Israel cantaram que Davi tinha matado dezenas de milhares, enquanto Saul matou só milhares.
Foi uma profunda lesão narcísica ali. A ira dele não foi desencadeada por uma violação moral, mas pela inveja.
Exatamente. O ego de Saul exigia ser o centro das atenções, o guerreiro supremo. Quando Davi ameaçou esse status, a inveja gerou o Timos, aquela fúria cega.
E essa raiva consumiu a sanidade do rei, não se limitou a Davi, né? Virou uma obsessão tão irracional que Saul arremessou uma lança contra o próprio filho Jonatas.
Pois é. O livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 22, resume bem esse rastro de destruição. O homem iracundo provoca contendas e o furioso multiplica as transgressões.
Essa história do Saul dá um peso enorme à advertência de Paulo em Efésios 4:26, aquela parte de não se ponha o sol sobre a vossa ira. E é super interessante notar que Paulo usa o termo orreai.
A ira justa.
Ele está reconhecendo que a indignação pode até ser justificada num primeiro momento, mas estabelece uma lei inegociável. Até mesmo a ira justa possui um prazo de validade.
E a mecânica psicológica e espiritual dessa passagem é muito profunda. Se a ira, mesmo aquela motivada por uma injustiça real, não for resolvida rapidamente, ela entra em estado de putrefação dentro da alma.
Credo, putrefação.
Yeah. Dormir com a raiva significa permitir que ela se consolide na memória. O que de manhã era uma indignação sobre um fato específico, no dia seguinte vira uma hostilidade generalizada.
a ira fermenta em ressentimento, né?
E o ressentimento calcifica o coração. E o resultado é o que o versículo 27 descreve: dar espaço para a atuação do diabo. A ira que excede o prazo de validade afasta o crente da presença consoladora do Espírito Santo.
O que nos conduz para a aplicação pragmática de toda essa teologia, especialmente para a vivência em comunidade que a galera vai debater nas classes da escola bíblica no sábado. A lição estrutura esse desafio em duas etapas.
Quais seriam?
O primeiro passo é o domínio sobre os sentimentos. E isso demanda um grau de autoconsciência que foge do automático. O cristão maduro não anestesia a emoção. Ele a reconhece, nomeia a indignação e, através da oração, submete essa resposta emocional ao controle do espírito.
É ter consciência do que está sentindo.
Exato. Provérbios 15.1 oferece o antídoto comportamental. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.
E a neurociência apoia esse princípio bíblico, sabia?
Ah, é? Como assim?
Quando uma pessoa responde a um ataque com brandura, a ausência de uma escalada agressiva muitas vezes desativa aquela inundação fisiológica do agressor que a gente comentou antes.
O tom de voz pacífico atua como um regulador do sistema nervoso do outro.
Literalmente. No entanto, o desafio teológico que a gente enfrenta é que agir assim contraria totalmente o nosso instinto de sobrevivência.
É aqui que a teoria encontra a realidade crua de uma terça-feira à tarde, né? Porque falar de resposta branda, lendo a lição no ambiente de adoração no sábado, é inspirador, é vindo.
Muito fácil.
Mas no meio de uma reunião de trabalho caótica, ou durante uma acusação injusta dentro de casa, quando a adrenalina dispara e a sua amígdala cerebral exige retaliação, oferecer uma resposta mansa parece humanamente impossível.
E é super importante frisar que, pelas próprias forças humanas, de fato, é impossível. O moralismo e a simples força de vontade falham miseravelmente nesses momentos de pressão aguda. É por essa exata razão que a doutrina promessista enfatiza tanto a dependência do Espírito Santo. A mansidão não é fraqueza de caráter ou passividade diante do mal. Ela é a força sob controle divino.
Muito forte isso.
Escolher a palavra que edifica no momento em que o corpo clama por vingança não é um truque psicológico. É um milagre diário de santificação operado pelo Espírito na mente do crente.
E o segundo passo prático aborda o cenário onde a falha já ocorreu. Quando o domínio próprio foi perdido, aquele míssil do Taimus que a gente falou foi lançado e as palavras já causaram danos irreversíveis à comunhão.
Aí o cenário muda.
Muda completamente. A ordem bíblica muda de controle para restauração imediata.
O padrão estabelecido por Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 24, redefine a gravidade dos conflitos relacionais. Jesus declara que a ira cultivada no coração contra um irmão equivale moralmente ao ato físico do homicídio.
É um peso absurdo. E a instrução de Cristo a seguir quebrava todos os paradigmas religiosos da época. Ele diz que se a pessoa estiver no altar, prestes a apresentar a sua oferta a Deus, e ali lembrar que seu irmão tem algo contra ela, deve interromper o ato litúrgico.
Interromper tudo. Sim, a ordem é clara, deixa a oferta. Vá se reconciliar com seu irmão primeiro e somente depois retorne para adorar. E no contexto judaico do primeiro século, o sistema de sacrifícios era o centro absoluto do universo religioso.
Interromper o sacrifício significava que a urgência da paz relacional superava a urgência do ritual. A profundidade dessa exigência é avassaladora.
Totalmente.
O ensino de Jesus indica que o louvor público e a adoração se tornam inócuos ou até hipócritas se há vínculos corrompidos pela ira e pelo orgulho que a gente se recusa a consertar. Deus não aceita ser honrado no altar enquanto a imagem dele é desonrada no próximo.
É porque a teologia prática exige consistência. A lição resgata um pensamento monumental do teólogo John Stott no livro Cristianismo Básico. Ele afirma que a santidade cristã se expressa não apenas em possuir crenças corretas, mas na capacidade de ter reações transformadas diante das provocações da vida.
Perfeito.
Uma ortodoxia teológica impecável perde todo o seu valor se, no momento do atrito, a reação do crente é idêntica à de uma pessoa que ignora completamente a existência de Deus.
Então, o que tudo isso significa para a vida diária dos membros da Igreja Adventista da Promessa? Significa que a prova incontestável de um genuíno avivamento promovido pelo Espírito Santo não se resume a experiências estáticas pontuais.
De jeito nenhum.
O avivamento verdadeiro comprova sua força na maneira como o crente responde à ofensa. Onde um instinto natural exigiria a retaliação, a atuação do Espírito gera a capacidade sobrenatural de estender a graça.
É o Espírito quem desativa aquela resposta autoimune da ira. Ele realinha o foco, garantindo que o desejo de preservar a unidade do corpo de Cristo seja infinitamente maior do que a necessidade egocêntrica de provar quem tem razão numa discussão.
Muito bom. Bom, para consolidar o escopo do que foi percorrido aqui, especialmente visando equipar os professores da Escola Bíblica para os debates de sábado, a compreensão cristã sobre a ira foge dos extremos.
Exato.
A gente não pode ser moldado por essa cultura moderna que idolatra o desabafo corrosivo e nem abraçar uma repressão que gera úlceras na alma.
O equilíbrio é fundamental.
As escrituras diferenciam com clareza a indignação moral justificada que busca curar como um bisturi da fúria pecaminosa que destrói como um míssil. O ensino aponta que gerenciar isso exige submissão total da vontade ao controle diário do Espírito Santo.
E o encerramento do estudo propõe um desafio prático para essa semana. O primeiro passo é um exercício de introspecção. O convite é para dedicar tempo em oração, pedindo intencionalmente que o Espírito Santo exponha áreas obscuras do coração onde a ira silenciosa ou um ressentimento antigo ainda estão ditando as reações.
A comunhão foi rompida pela raiva. O objetivo não é determinar de quem foi a culpa, mas sim dar o primeiro e difícil passo em direção à reconciliação.
Sensacional! E ao se prepararem para dar aula nas congregações, fica aqui uma provocação espiritual final para quem nos ouve. É muito comum enfrentarmos conflitos onde temos plena convicção da nossa razão. O argumento é sólido e os fatos estão do nosso lado.
Acontece o tempo todo.
Mas se, durante o processo de defesa desse ponto de vista, o tom se eleva, as palavras ferem e a vitória retórica custa a comunhão com o irmão, se a discussão for vencida, mas o relacionamento for perdido de forma irreparável no fim das contas, houve realmente alguma vitória? Fica a reflexão para as classes da Escola Bíblica neste sábado.
Até lá, pessoal.